ontem teve início na ONU, lá nos Estados Unidos, a sede da ONU fica em Nova York, a 70ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher. E o Brasil tem ali uma lista de representantes, sendo entre eles a Marici, levando as necessidades e dores aqui da nossa região e da nossa cidade. E ontem ela teve um encontro com a ministra das Mulheres do Brasil, inclusive fez uma colocação, um apontamento. E a gente vai ouvir, e se você estiver na live, vai ver este momento. Vamos acompanhar.
Senhora ministra, na verdade eu pedi esse lugar de fala porque eu trabalho dentro da área de saúde da mulher, dentro da área de saúde pública há mais de 20 anos. Trabalhei 15 anos em África, 5 anos na Ásia. Mas eu recebi um chamado da minha cidade, que tem 100 mil habitantes, Guaratinguetá, interior do estado, para ajudar a montar a Secretaria da Mulher da minha cidade. Então eu estava fazendo um trabalho no Nepal, pedi desculpas à minha organização e voltei para minha terra natal. E eu venho lhe dizer, tem sido um desafio muito grande montar uma Secretaria da Mulher. Tem sido desafiador. Então eu estou aproveitando esse fórum, porque como bom trabalho em África, eu adoro pedir, aprendi a pedir, eu não faço perder o momento. Eu venho pedir o apoio de todos vocês para que nos ajude a fortalecer, não só em termos de políticas públicas, mas a construção de a rede de apoio para cidades do interior, para populações com cidades de menos de 100 mil habitantes. Porque, na realidade, eu vim, porque eu sou muito boa de escrever projetos, eu escrevi emendas parlamentares e consegui trazer fundos para a Secretaria da Mulher. Mas eu venho pedir esse apoio a todos vocês. Uma Secretaria da Mulher não pode viver só de emendas parlamentares. A gente não pode. Então eu venho pedir esse apoio e dizer, a Secretaria da Mulher em Guaratinguetá existe, é uma cidade de 100 mil habitantes, nós estamos muito orgulhosos do nosso trabalho que a gente está fazendo lá e de estarmos aqui. Mas eu venho pedir o apoio de todos vocês. Nós precisamos criar a Secretaria da Mulher em todos os lugares, em todas as cidades, em todas as regiões. Esse é o meu apoio. Muito obrigada.
Muito bem. Boa colocação, bons questionamentos. Interessante, né? Que uma secretaria de tamanha importância tenha que viver somente de emendas. Tá errado, né? Não dá. E interessante, então, a Marici poder fazer essa colocação e esse questionamento direto para a ministra das Mulheres. Isso é ótimo, né? Porque daí leva para frente o quanto antes. Deixa eu ver se a Marici já conectou. Tô entrando aqui também para que ela possa nos ver também, né? Senão vai ficar uma loucura aqui só ela olhando pro nada. Eu vou posicionar para você ver a Juliana também, tá, Marici? Enquanto isso, a Ju te faz a saudação inicial aí e já vai contando para nós, por gentileza, como tá o clima aí em Nova York. Eu vi que tava meio frio, tá mesmo, não tá? Muito bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã aqui da Rádio Frei Galvão, tudo bem?
Bom dia, Marici.
Bom dia a todos, bom dia, ouvintes de Guaratinguetá. Primeiro, se vocês puderem me dar notícias de como está a situação em Guaratinguetá, eu vou agradecer muito, porque não tive notícias ontem antes de dormir, então espero que as coisas estejam melhores em relação às chuvas, às cheias. Eu vi que a minha equipe aí da Secretaria da Mulher, do Fundo Social, não parou e ontem estava entregando donativos e ajuda para a população. Então, eu espero que as coisas estejam melhores por aí, eu acredito.
As doações continuam chegando, continuam sendo distribuídas, a água já baixou. É momento de limpeza, saíram somente aqui do Jardim Rony mais de 150 caminhões com produtos, né, que se estragaram durante a enchente, móveis, eletrodomésticos, roupas, é bastante coisa, né? Agora é o momento de reconstruir tudo, que infelizmente a gente sabe que muita gente demora anos e anos para ter ali o seu guarda-roupa, não é fácil, né? Muitos ganham salário mínimo, mas ainda com expectativas de chuvas, a gente está de olho na previsão do tempo, mas muitos voluntários também ajudando na separação das roupas, da limpeza, mas em relação às águas, elas baixaram, né? Esse momento de limpeza agora e de expectativa mesmo do que será para os próximos dias.
Eu espero realmente que esse trabalho de limpeza não é uma tarefa fácil, você desapegar de bens que você demorou às vezes uma vida, mas
pois é.
A vida é o nosso bem maior.
Sim.
Então eu acho que a gente tem que, eu venho às vezes de realidade, eu sempre falo, a gente tem que focar no meio copo cheio, não no meio copo vazio, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas dia a dia eu acho que nós temos força e capacidade de reconstruir e contar com o apoio e a solidariedade de toda uma cidade, não é?
Perfeito. E estamos
falando aqui,
cuidar agora da saúde mental também dessa população, que se assustou bastante, né?
É outro ponto. E as crianças, e muitas vezes, também não têm a real percepção de tudo que está acontecendo, né? E o entendimento, né, de perder daquele brinquedo preferido, a roupa que gosta, não é? Tem todo um trabalho de saúde mental que tem que ser feito em diferentes níveis, com certeza. E acho que.
E o próprio estresse pós-traumático, né? Também. Tem gente que não quer voltar para casa com medo de que isso aconteça de repente de novo.
Não consegue dormir, que a água suba a qualquer momento. E a gente precisa dar esse apoio à população, com certeza. Eu fico meio com o coração assim, porque eu estou acostumada a trabalhar em linha de frente.
Pois é.
Ausente desse momento e estando do outro lado do mundo, mas a impotência não pode ser um sentimento que pode
limitante, né?
Exato, não pode ser.
Perfeito.
Então logo vou estar aí e tenho certeza que vou encontrar uma Guaratinguetá melhor, com certeza.
E por falar em Guaratinguetá melhor, nós começamos aqui colocando para as pessoas que estão nos acompanhando o seu vídeo, o seu áudio, fazendo esse pedido para que as secretarias da mulher estejam presentes em todos os lugares e falando da dificuldade de se montar uma secretaria da mulher aqui em Guaratinguetá, mas dividindo lá com as outras mulheres essa luta, né?
Exato.
E aí o Felipe perguntou do clima aí, eu quero saber não só do clima tempo, né, frio, neve, mas esse clima de vocês mulheres ali, como tá, se tá quente, se a discussão está acalorada, o que que tá saindo disso?
Olha, aliás, eu não mandei esse vídeo para ninguém, nem a Secretaria da Mulher recebeu esse vídeo.
Já foi pro ar.
Que legal, de primeira
muito
mão.
Muito obrigado. Essa discussão aconteceu ontem, eram 9:30 PM, e no início teve esse carinho imenso de ouvir todas nós, e eu não posso perder esse lugar, eu tô aqui para isso, eu não posso perder esse lugar de fala, né, e realmente a gente tem que pedir esse apoio a todas as secretarias. Vocês sabem, só tinham 7 cidades com a Secretaria da Mulher sendo representadas lá, então eu não podia deixar esse espaço passar, né? Mas começando pelo começo, né? Graças a Deus o dia estava lindo, parecia realmente inauguração de quem vem pela primeira vez como delegação à ONU. Não tem como não começar o dia sem falar do discurso da Malala. Eu madruguei, eu estava ali tentando pegar um lugar no auditório, porque é muito difícil, né? O mundo quer ver Malala falar e estar ali era uma oportunidade única. Foi difícil não conter a emoção, porque você vê uma jovem com a história da Malala chegar numa tribuna novamente, depois de tantos anos, e ela dizer que ela, primeira vez que fez o discurso dela, ela achava que a voz dela podia fazer diferença. Mas hoje ela retornou à ONU com o coração partido. Então isso, vindo da história de vida da Malala, foi heartbroken, como ela mesma disse, foi de partir o coração, né? Ela falou que desde então ela nunca viu tantas meninas sofrerem violência e também morrerem em guerras nas mãos de líderes irresponsáveis. Isso foi uma fala dela muito forte. Ela menciona a questão da Palestina, ela mencionou a questão do Irã, e ela usou uma palavra muito forte para o Afeganistão, né, para o regime do Talibã, que é o gender apartheid, que é a separação por gênero, né? Então isso doeu muito de ouvir ainda, você pensar que existem até hoje um regime onde separa, onde segrega pelo gênero, né? Vindo da voz de uma menina que passou pelo que ela passou, que hoje é uma mulher, foi um discurso difícil de não conter as lágrimas. Ela falou que vozes e discursos não protegem mais. porque ela retornou e o discurso dela não protegeu mais. E o que protege são leis, responsabilidade e coragem política. Só isso pode proteger essas meninas. Então, foi um discurso que eu ainda me emociono, porque foi muito difícil mesmo, mas foi necessário ser dito. Realmente, discursos não protegem mais. A gente precisa de responsabilidade e muita coragem política para fazer essa mudança no mundo.
Um simbolismo bonito, porque ela toda de branco, né? O simbolismo da paz. Também passando essa mensagem, a semiótica, né, sendo utilizada para poder também passar essa mensagem importante.
Para mim, se existe. Eu estava no baile da Cinderela, para quem trabalha dentro, dentro de saúde pública e de pauta minoritária, como são para as mulheres. Né? Mas falando do espaço, falando da energia, é fantástico. Eu até tenho uma foto, depois mando para vocês. Você vê uma africana com trajes típicos do seu país, sentada conversando com uma moça asiática, toda trajada, e elas trocando experiências durante o almoço. É uma experiência fantástica. Eu tive a oportunidade de entrar numa mesa também, que foi muito interessante, sentada com quatro generais dos Emirados Árabes, falando sobre o empoderamento da mulher, que realmente não convenceu. Não convenceu, porque todos fardados, sentados na mesa, falando sobre o empoderamento da mulher, empoderamento econômico da mulher. E também tive o prazer de reencontrar a equipe de Moçambique, onde eu trabalhei, que também foi um reencontro muito bom. Mas falando especificamente do Brasil, depois posso encaminhar para vocês, foi uma pauta muito difícil de defender, porque hoje saiu a carta da onde devem estar constando os principais tópicos, as principais palavras-chave. E como foi difícil agora, nessa era pós-Trump, de colocar as devidas palavras, os devidos termos nessa nossa carta que está sendo redigida nesse evento. O quão foi difícil, muitos países resistentes, muitos países se mostraram neutros, né? Eu nem vou falar do nosso vizinho aí do lado, a Argentina foi um deles, de última hora mudou a sua opinião, mas se manteve muito resistente, o que me decepciona muito. Mas de um modo geral foi muito difícil incluir determinados termos para que essa carta possa ser de forma mais inclusiva possível. Não querendo muito tomar o tempo de vocês, né?
Eu queria que você falasse da sua agenda hoje, e se você pode ter uma agenda e participar de mesas que não necessariamente estejam ligadas à delegação brasileira. Ou seja, se você pode estar nesse contato com outras lideranças mundiais, representantes mundiais, isso é possível, mas claro, qual é também a agenda programada para hoje com a delegação brasileira?
Não, pode sim. A gente tem uma agenda brasileira da delegação, mas a gente pode, por isso que a delegação é grande, essa é uma vantagem, então a gente pode buscar alguns encontros. Esse que eu fui do Emirados Árabes não foi dentro da agenda brasileira, mas a gente pode. Hoje a gente tem uma agenda muito boa também, que vai inclusive acontecer onde eu trabalhei, na Universidade de Colômbia. Então hoje eu me desloco da ONU para lá, porque eu quero ouvir um fórum onde vai falar muito com estudantes. Então eu estou tentando diversificar o máximo possível. E é muito concorrida essas agendas, então, infelizmente, agendas de Israel a gente não consegue assistir, é só com convites, que eu gostaria muito de estar presente, considerando o contexto geopolítico, mas é só com convites, então fica muito mais difícil. Mas, de um modo geral, eu tenho tentado diversificar a agenda e, pelo menos, pegar vozes de mulheres de diferentes partes do mundo para tentar trazer contribuições. Legal. Ontem também tive a oportunidade de ver a ministra do Quênia falando, sobre a situação das mulheres que ainda sofrem mutilações.
Uhum. Genitais, no, né?
Genitais, exatamente. Tive a oportunidade de falar com ela e dizer o quão o Brasil se solidariza com as mulheres, e também tive a oportunidade de trocar experiências e contato com ela, e também esse contato com a própria delegação brasileira tem sido muito proveitoso. Depois da minha fala na reunião, muitas mulheres vieram e se mostraram abertas de diferentes...
Muito legal. Abrem-se portas, né?
Abriram-se portas para a Secretaria da Mulher, eu fiquei muito feliz. Então, tem sido muito proveitoso a ministra ter um espaço aberto. Então, eu saí da reunião com o telefone da ministra, já foi muito bom.
Isso é bom, para nós também.
Para nós também, exatamente. Então, foi uma coisa muito boa. Eu fiquei muito feliz. Do primeiro dia foi... Não podia ter sido melhor. Não
muito
podia
bom.
Ter sido melhor.
Ó, eu vejo que pela agenda divulgada pelo
tem
Ministério...
Tem um fórum...
Pode falar.
Tem um fórum, tem um fórum dia 11, se não me engano, que é sobre masculinidade, que eu fiz questão de me inscrever, porque eu acho que é muito importante incluir o homem nessas discussões.
Legal.
Então é muito importante discutir, saber quais são as diretrizes, o que tem sido preconizado de estratégia para falar também com os homens, né? Então, tem sido o primeiro dia foi excelente. E eu agradeço o espaço de vocês.
Não,
sempre
mas
me recebem de...
eu não muito queria. Bom. Eu queria. Claro que diariamente são muitos os assuntos, mas eu, pela agenda do Brasil, amanhã tem um encontro bilateral com o México e com a Malala, na missão do México junto à ONU. Então, se por acaso você estiver por lá e os telefones puderem ser ligados, você fique à vontade para conseguir os depoimentos. A gente traduz aqui depois para os ouvintes.
Com certeza,
a gente se vira aqui. Bom, e eu queria deixar combinado com você, Marici.
Malala seria uma honra.
Não
Nem
é?
Sei se eu conseguia falar, se eu
dela. Eu queria deixar...
A gente teve Brasil e México, e Brasil e África do Sul foi muito produtivo.
Legal.
Muito produtivo mesmo.
E se
na
possível...
realidade, dando um spoilerzinho, Brasil vai apoiar a Michelle Bachelet, para a indicação da primeira mulher a ser... entrar como presidente. Agora vai trocar, né, a Michelle Bachelet, então vai ter a troca de presidência na organização, eu tô falando, desculpa, tô cansado, na ONU, né?
Uhum.
E um dos nomes que vem é o dela, da Michelle Bachelet, e o Brasil apoia a candidatura dela, e eu acho que tá certíssimo. A gente tem que ter uma mulher latina, né? E eu acho que vamos ver o que vai ser.
Muito bom. Inclusive, o encontro Brasil com a Bachelet hoje à tarde. Deixa eu te fazer...
hoje à tarde, exatamente.
Deixa eu te fazer um convite. Sexta-feira, dia 13, se você pode voltar conosco e dizer como foram esses últimos dias. Então, hoje, quarta, quinta.
Com certeza.
E aí, na sexta, a gente faz um resumão da semana. Vão ter muitos tópicos, mas a gente lista alguns aqui importantes. Pode ser?
Claro, com certeza.
Então, combinado.
Certeza. Eu vou acordar mais cedo por causa de vocês. Agora eu escuto a rádio internacional.
Viu só? Estamos indo longe, hein? Estamos indo longe. Então, sexta-feira, se esse horário estiver legal, a partir das 8 da manhã, eu sei que aí tem um pequeno fuso, diferença muito pequena, né?
Não, mas agora é uma hora só.
É uma horinha.
Horário aqui.
Então, a gente se encontra e faz um resumão dessa semana. Combinado?
Com certeza. Combinado. Eu agradeço mais uma vez o espaço. Acho que o espaço para discutir sobre políticas públicas, como pegando a fala da Malala, é preciso ter muita coragem e coragem política para fazer as coisas acontecerem.
Perfeito.
Então, e a gente precisa desse espaço para discussão. Muito obrigada.
Obrigada
a todos aí.
Que agradece. Você vai tomar. Você vai tomar café com mais calma agora.
Pode deixar, mas eu não podia deixar de agradecer ao Luiz Fernando e ao Marco Pazini, que estão me assessorando aí. Eu nem sabia que eu tinha assessores.
Você tá chique demais.
Com toda essa mídia me ajudando, publicando todo o histórico que eu só vou mandando, todas as informações para eles, eles têm me ajudado. Então, um beijo, Marco, um beijo, Luiz Fernando, por todo esse apoio. E um grande abraço também a minhas colegas da Secretaria da Mulher, que estão trabalhando duro aí junto com as outras secretarias em prol de Guaratinguetá. Muito, muito obrigada, viu? Um beijo grande para vocês, obrigada pelo espaço mais uma vez.
Igualmente.
E tem aqui na Rádio Frei Galvão, pode ter certeza, essa abertura, e eu, como porta-vozes oficiais aqui do. Da sua ida e das suas atividades. Todo mundo junto.
Muito
viu?
Obrigado.
Um
Muito
abraço.
Obrigada pelo espaço. Um abraço e bom dia aí para vocês.
Bom dia.
Bom dia, beijo, tchau.
Obrigado para Marici Cavalco, a Marici que está falando conosco direto de Nova York, ela que está participando da 70ª sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher na ONU, representante de Guaratinguetá, de São Paulo e do Brasil. E você pode acompanhar o dia a dia da Marici, ela já colocou aqui alguns trabalhos, materiais de como foram os primeiros momentos, o primeiro dia. A rede social, o Instagram é Marici Cavalca, Marici com Y, Marici Cavalca, fácil de achar, e você começa a acompanhar então o dia a dia.